primeira vez em Guaxupé, no dia 10 de fevereiro, às 15 horas. Jogo beneficente em prol da Associação Esportiva Guaxupé, no campo da esportiva. Com os grandes craques em campo: Ademir, da Guia Palmeiras; Zenão, Dinei, João Paulo e Ezequiel do Corinthians; Thiago Martins, Tonhão, Claudeci, Flávio e o goleiro Gilmar, do Palmeiras; Gustavo Neri e Pavão, do São Paulo, e muitos outros. Ingressos antecipados na banca da Avenida. Jogo das Estrelas, não fique de fora!
Esporte em todas as modalidades.
Voltamos com o nosso Esporte Total. Quero agradecer a Unimed, também Loredo Bar e Restaurantes, Disque Cerveja do Broa e também o Camisa 10 Society. Hoje tem samba lá, viu, Donato? Carlão, Luiz da Timba, eu estarei lá também fazendo aquele sambinha gostoso pro pessoal lá no Camisa 10 Society, logo mais a partir das 20 horas. Apareça lá, viu, Donácio, Neto também, Celinho, pessoal, e tá tudo convidado pro Camisa 10 Society logo mais à noite, aquele samba gostoso. E com muito prazer, nós estamos recebendo aqui Luiz Antônio Neto, ele que jogou em várias equipes do futebol brasileiro, inclusive, né, jogou na despedida do Rei Pelé. Neto, que prazer tê-lo aqui conosco no nosso Esporte Total dessa sexta-feira.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, meus agradecimentos particulares ao Serginho, a Donácio, ao Celinho, a todos por ter me convidado para participar desse programa, e nós estamos aqui disposto para responder as perguntas da melhor maneira possível.
Bem, é sempre um prazer estar recebendo um guaxupeano que brilhou lá fora, que deu exemplos para a nossa cidade. A garotada que está aí, né, ouvindo também o nosso Esporte Total pode, a partir de agora, saber como que foram as dificuldades do Neto para chegar onde chegou. Mas o gratificante é isso. Donácio, você que tem aí um histórico muito bom em relação ao Neto, sabendo tudo aí da sua carreira, pode começar as suas perguntas aí para o nosso convidado especial de hoje.
Bom dia a todos, Jota, bom dia Neto, Leandrão, meu amigo. Um abraço pro Marlon Mancini, que tá acompanhando o programa, com certeza ele tá muito contente sabendo que o Netão tá aqui, um grande amigo nosso, e a todos os ouvintes da 87.9. Neto, obrigado pela presença, pô. A gente fica muito contente que sempre que nós procuramos você para dar um testemunho, né? Eu acho muito importante o teu testemunho de vida como jogador de futebol, principalmente para essa garotada que está começando aqui na nossa cidade, e prontamente você tem sempre nos atendido, e pode ter certeza que a alegria é imensa a sua presença aqui conosco no Esporte Total.
Eu é que agradeço, e me sinto muito feliz de estar aqui, logicamente contando um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, as dificuldades que eu tive para conseguir chegar aos lugares que eu cheguei, e a gente fica aí à disposição das perguntas, e eu quero aproveitar a oportunidade também de mandar um abraço para todos os meus amigos aqui, para toda a população, para toda Guaxupé, que eu sou filho criado daqui, e muitas vezes eu venho aqui e não consigo às vezes encontrar todos, mas desde já eu agradeço, mando um abraço a todos, e eu fico aí à disposição de vocês para me poder contar um pouquinho da minha história.
Olha, mando um abraço pro Luiz de Xisto, tá acompanhando o nosso programa. Obrigado, Luiz, aí pela audiência.
O Luiz Tício jogou muita bola também. Nossa, viu? O Celinho tá aí de prova, Luiz Tício. Eu acho que o Neto deve lembrar do Luiz Tício nas épocas dos clubes aí da nossa cidade, viu?
Não só ele, né? E boa tarde, né? Primeiramente para todos os ouvintes da 87, que está nos honrando com a sua audiência, né? E rapidamente eu só vou falar uma coisinha, né? Nós tínhamos 15, 16 anos e o Luiz Antônio Neto, né? Que é o Neto, ele jogava no juvenil do Mujana, olha como o futebol era diferente. E eu jogava no Vila Rica, né? E o Vila Rica tinha um time muito bom, né? Aí a gente falava assim, se ele tivesse aqui com a gente, nós seríamos...
Você não queria ter como adversário. Não,
porque lá tinha ele, tinha o Leitoa, tinha o Índio, que era o goleiro. Mas falou, não, queremos só ele, né? Aí ele vai falar sobre a trajetória dele, que ele saiu daqui, foi pra Ponte, depois ele foi pra Caldense, e são coisas assim, teve uma convocação da seleção mineira de futebol, o único jogador do interior que foi convocado era o quarto zagueiro da Caldense, nem o meia esquerda da Caldense, um tal de Ayrton Lira não foi convocado, o homem foi, e depois tem mais coisas pela frente que o Donaço domina com perfeição.
É verdade, eu praticamente fui criado dentro da casa do Neto, né? Eu costumo dizer que eu tive três avós e tenho duas mães, que as minhas duas avós por parte de mãe e pai, e a dona Madalena, vó, eu chamava ela carinhosamente de vó Dalena, a mãe do Neto, e a Luzia, a irmã dele, onde eu vivi a minha infância toda dentro da casa dele, e consequentemente o meu pai, minha mãe, nós sempre tivemos uma amizade muito grande. Beneto, conta pra gente como é que você saiu de Guaxupé. Quem que te descobriu pra você efetivamente sair pro futebol profissional? Como tudo aconteceu?
Quem me descobriu foi o Olavo. O Olavo, ele tinha sido um diretor de futebol na Caldense e ele trabalhava na Mugiana. Ele trabalhava na Mugiana e ele foi transferido pra cá pra ficar alguns meses. E nessa época... a gente fazia aquele joguinho ali na beira do rio, ali do campo do Mugiana. E ele, sempre depois do serviço, ele começava a olhar ali. E tinha muitos garotos bons, né? Eu não me considerava bom, não, mas eu tava no bolo. Tinha o Cocão, tinha o Patulino, tinha o Mirto, tinha... O Celinho aqui era contreiro, porque ele era do Vila Rica, a gente era do Mugiana.
Era adversário,
mas,
né?
Era adversário, mas naquela época existia muitos garotos bons. E ele me viu e achou que eu poderia ser um jogador de futebol profissional, coisa que na época eu não... nem quando ele falou para mim se eu queria ser um jogador de bola profissional... eu perguntei a ele o que que era ser jogador de bola profissional, para você ver a minha inocência e a minha idade. Eu falei, ele falou assim, jogador de bola profissional ganha para jogar. Eu repeti para ele novamente, ganha o quê? Ele falou, ganha dinheiro, recebe, é funcionário. Então, a partir daí, eu tive uma conversa com a minha mãe, o pai do Donácio teve participação nisso, porque... a minha família toda era leigo. Todos eles eram leigos no futebol.
Mas a aceitação da sua família foi normal?
Não foi normal. Eles também não entendiam, eles não sabiam o que que era. Quem me ajudou, quem falou a respeito de mim para ele, foram muitos aqui de muitos jogadores que era um pouco mais velho, que falou, não, deixa ele ir, o finado pai do Donácio chegou aí na minha casa e falar para minha mãe que era para ela deixar eu ir, que era uma oportunidade que eu estava tendo. Foram várias pessoas que ajudaram, porque a minha família, meus irmãos, nunca entenderam nada de futebol. É por isso que eu sempre digo que eu fui uma pessoa iluminada, eu fui um cara escolhido por Deus, porque... O Celinho sabe disso, porque tem quase a minha idade, me conhece, logicamente nós somos garotos, praticamente é criado junto aqui, jogando na Esportiva, no Mujana, no Palmeirinha, e então ele é uma prova disso. Eu não esperava também, mas com a intervenção de muitas pessoas aqui, que eu não vou citar nome particular para não cometer injustiça a alguém. Senão vou cometer alguma injustiça com alguém, então eu não vou citar nome, mas muitas pessoas me ajudaram, porque a minha família não entendia nada de futebol e eu não tinha meu pai, eu não cheguei a conhecer meu pai. Eu saí de uma fazenda que era a Fazenda Nova Floresta. eu só mexia com boi, com vaca, cavalo, com porco, com galinha. E graças a Deus, Deus me deu oportunidade de ir para Ponte Preta, jogar nesses vários times que já foram citados aqui, chegar a vestir uma camisa da seleção brasileira. Então eu acho que a minha missão foi cumprida. Graças a Deus foi cumprida. Hoje eu tenho uma história que eu já contei para minhas filhas, que são todas adultas, já contei a minha história para minha família, para minhas filhas, contei para os meus sobrinhos, e sempre estou contando. Eu não vou esquecer nunca, porque a pessoa não deve desistir nunca, ela tem que acreditar. Foi o que aconteceu comigo, eu confiei em mim, acreditei. Quando eu fui lá e vi, eu falei assim: não, eu posso ser, eu vou ter que dar uma condição melhor para minha mãe. E graças a Deus eu consegui fazer o que eu pude até os últimos dias dela.
Neto, como que aconteceu a tua ida da Ponte Preta para Caldense?
Foram dois diretores da Caldense. A Caldense estava na segunda divisão de Minas. Foram dois diretores da Caldense lá em Campinas, atrás de alguns reforços, que a Caldense estava na segunda e queria disputar o campeonato para subir para a primeira divisão. E eles me viram, eu, aí o Tom Lira, viram um rapaz que jogou no Botafogo, jogou no, se não me engano, no Fluminense, o Ézio, viu vários jogadores e me escolheu. E nós fizemos um contrato de 4 meses para disputar a fase de classificação, e a Caldense teve a chance de subir. E depois que subiu o primeiro ano que disputou o campeonato mineiro da primeira divisão, já foi um sucesso.
Ô Neto, você tava falando para mim em off aqui que o Marcão, ele era zagueiro, depois ele virou atacante através do Cilinho na Ponte Preta. E você sempre foi o quarto zagueiro, ou você, quando se tornou jogador profissional, mudou de posição, ou já em Guaxupé você jogava nessa posição mesmo?
O Cilinho, quando eu cheguei na Ponte Preta, tava o Cilinho e o Fernando José Duarte. Esses dois treinadores, eles tinham muita visão. Então todos os garotos que chegavam para fazer teste, que aprovava no teste e ficava lá, esses jogadores, quem escolhia a posição era eles. Eu era volante, o Cilinho sabe aqui, eu jogava no meio de campo, eu era volante. Eu fui para Ponte Preta, passei na peneira, passei no teste jogando de volante. Mas ele aí deixou eu jogando de volante nas equipes de juvenil que disputavam o campeonato da cidade. Depois ele veio me trazendo.
Ele me trouxe para trás. Posicionou você na quarta zaga.
Me posicionou e deu nesse que deu, né? Graças a Deus ele achou a minha posição, e essa posição eu comandei há algum tempo.
Olha, e aproveitando, complementando, o time da Caldense, que esse rapaz que está ao nosso lado jogou, foi o maior time do interior do estado de Minas Gerais de todos os tempos. A zaga formada por Buzuca e Neto, olha, Ayrton Lira, Jota Lopes, Arnaldo, olha, a Caldense jogava de igual para igual contra o Botafogo. Eu assisti o jogo, o Ferretti era centroavante da seleção argentina, veio jogar contra a Caldense e não ganhava, ali ninguém ganhava. E é o seguinte, e quem comandava a zaga, porque era o seguinte, tem zagueiro, como diz o Vanderlei, era o Buzuca, o que dava lá, que jogava duro, pesado. Agora a técnica era o nosso querido Neto e o Ayrton Lira pra frente, e o ataque tinha um tal de Cafuringa que ganhava o bicho. Ele ganhava o bicho pra Caldense.
Isso que o Celim falou, ele teve oportunidade, inclusive, e chegamos até a encontrar lá em Poço de Caldas, eles, o Macalé, o Bucana, ia muita gente daqui assistir jogo lá da Caldense. A Caldense, eu estava falando com o Serginho ali fora do ar, faz 50 e poucos anos que eu saí de Poço de Caldas, até hoje o pessoal da Caldense não
esquece.
Não me esqueceram ainda. Ele, é aniversário, eles me convidam. É, tudo quanto é evento que tem, eles me convidam. Pena que não dá, eu não posso sair, que eu tenho meus compromissos lá e não posso sair. Mas foi um time que deixou marca, deixou seu legado e isso daí vai ficar para sempre. Foi um time que a gente encarava Cruzeiro, Atlético, América de igual para igual e a coisa ficava difícil.
E tinha o Augusto também, né? Você esqueceu do Augusto.
Titambaú.
Augusto jogava muito também. Neto, vocês enfrentaram o Cruzeiro, o Caldense, mas vocês enfrentaram também, aliás, era o grande clássico do Sul de Minas, uma equipe fortíssima da Sociedade Esportiva Guaxupé, que tinha Armando, Marcão, Mineiro, Pascoal, Bassi, Jair, Hamilton. E todos os jogos de casa cheia. Fala pra mim, na tua cabeça, como que foi você, guaxupeano, ter jogado aqui em Guaxupé, no Carlos Costa Monteiro, no campo do Mujana, no campo do Vila Rica, onde foi, de repente você tá jogando o Campeonato Mineiro, valendo 3 pontos pra Caldense contra a Esportiva de Guaxupé, o time da tua cidade. Como é que passou tudo na tua cabeça?
Então, é umas coisas que é uns filmes que passam na cabeça que se torna até difícil. Eu quando eu vi jogar no campo da Esportiva contra a Esportiva de Guaxupé, eu voltei lá para trás quando eu jogava descalço no campo da Mujana, jogava no campo do Palmeirinha, jogava no Cruz Preta, jogava no Bebedouro.
Passou um
jogava,
filme na cabeça, né?
Passou um filme na cabeça, eu jogando profissionalmente contra um time da minha cidade. Eu falei, caramba, eu não tive oportunidade de ser profissional aqui, mas eu estou tendo a oportunidade de voltar profissional. E profissional é o seguinte, você tem que fazer o... Eu tinha que jogar pela Caldense, mas eu torcia para a Esportiva de Guaxupé ir em frente, para que pudesse fazer. Mas eu tinha que jogar, mas eu torcia para a Esportiva, porque eu acho que Guaxupé deveria ter uma equipe que disputasse o Campeonato Mineiro. Eu sei lá, a gente não sabe, a gente que está fora não sabe das condições, mas eu acho que eu fiquei mal feliz quando a Esportiva disputou o campeonato. Eu falei, pô, legal, a minha cidade, eu sou de Guaxupé, lá tem um time, qualquer coisa, um dia eu poderia ter até vindo para cá também.
Sim.
Mas o futebol é isso, o futebol é... É uma bolinha de surpresa. Eu sou uma pessoa que... se eu for falar de futebol, eu vou ficar aqui 2 dias, porque a minha história é uma história... Muita gente aqui em Guaxupé sabe. O meu amigo que está aqui do meu lado sabe, que jogou comigo muito tempo. Ele sabe o que foi para eu chegar até onde que eu cheguei. Mas graças a Deus eu consegui conseguir o meu objetivo, que eu nunca imaginava em chegar numa seleção brasileira. Eu imaginava jogar num time grande, mas eu jamais um dia pensei de jogar numa seleção brasileira. E eu consegui a jogar numa seleção brasileira. Eu acho que com isso eu ajudei um pouquinho, contribuir com o nome dessa cidade.
Olha, Neto, eu vou falar do Campeonato Cinquentão, inclusive eu vou fazer um convite para você no ar aqui. Nós vamos ter rodada nesse final de semana. Se você tiver tempo disponível para ir lá no Carlos Costa Monteiro, rever os amigos e também acompanhar essa competição que está aí no seu início, e a gente já deixa o convite no ar aqui para você, ou sábado ou domingo, ou até os 2 dias, se for possível, para aparecer lá no Carlos Costa Monteiro. Nós vamos falar do 5º Campeonato Cinquentão Esporte Estância, que homenageia Luiz Carlos Leite e Luizão do Campo. Terá a segunda rodada neste sábado, a partir das 15 horas, aí, Luiz de X, só 15 horas, Pangaré e Nilson Automóveis. Às 17 horas, o Guaxupé Country Club do meu amigo Donácio Silva, que tá aqui, vai atuar. Aí o Neto vai estar lá olhando, viu, Donácio? É olheiro teu agora, viu? É, inverteu.
Quem sabe ele leva eu pro Master do Santos.
Sim.
Fazer uma boquinha lá.
O Guaxupé Country Club contra o Portal Futebol Clube lá do Josuel. Às 8 horas da manhã, no domingo, o Planalto contra o Poço São Paulo Minas. E às 9h30, Guaxupeanos e Bengala jogarão para fechar a rodada. Todos os jogos serão no Carlos Costa Monteiro. Ora, nós vamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o Luiz Antônio Neto, com o Juracélio, né, o J. Araújo e também Donácio Silva para mais perguntas. E olha, nós vamos falar de seleção brasileira que o Neto jogou, vamos falar do Santos e também da equipe do Santo André, que o Neto tem um carinho muito grande. Nós vamos falar tudo isso daqui a pouquinho, logo após o nosso bloco de apoio cultural.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.